Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, saudade do iPhone 3.
Aqui é o Fabrício Carraro da Lura e a minha Samantha já chegou e eu não deixo ela sozinha.
Ah, minha nossa.
Vai tomar um processo das caras de isso aí. Tá processando todo mundo.
Aqui é o Maurício Linhares e eu tô mais empolgado com o Facebook do que com a Apple.
Aqui é o Mário Souto, Dev Soltinho, e eu tô vendo a hora que o celular vai virar aqueles controle pirata de PlayStation 7 que eu via quando eu era pequeno.
PlayStation.
Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdtech com a Alura falando sobre inovação. Cadê? A inovação acabou, estão lançando tudo novo, mas igual, mais do mesmo. É isso. Inclusive o Soltinho falou antes da gente começar a gravar, se a gente tivesse gravado alguns dias antes, a gente não ia poder nem pelo menos falar do Zuckerberg com aquele óculos gigante de mafioso italiano. Vamos falar sobre a iPhone 16 lançou e qualquer coisa.
Grande PlayStation 5 Pro, né?
PlayStation 5 Pro! Nossa!
Mudando vidas.
É o videogame que ele vem DLC, né? Ele já vem com a DLC dele. Né? É.
Caraca, exatamente. Vamos discutir o que está acontecendo. Existe uma estagnação no mundo da tecnologia, no mundo hardware, no mundo software? O que está acontecendo em meio a tanto papo de AI, né? Tipo, e aí? E o resto? O que aconteceu? O que você, ouvinte, está esperando da tecnologia, hein?
Você está esperando um podcast em áudio 3D?
A gente já fez. Fica aí que esse papo tá bom. Olha, eu acho que a gente já fez um papo sobre isso e perdemos a inovação mesmo. Tô brincando. Mas acho que vale atualizar, porque realmente, gente, a gente tá, né, ano após ano aqui. Você lembra quando cada ano todo mundo esperava, ah, em setembro vai ter o keynote da Apple?
Exato. Tem especulação. Hoje tá tão bizarro, que tipo assim, não sei o quanto que vocês acompanham a galera que faz os leakers, né, que tava os leakers do iPhone 16, mas tinha tão pouca novidade que já misturava. É o 16 e o 17. E aí, tipo assim, a galera não tem novidade. Até a carcaça virou a mesma, né? Então,
não tem
nem
hype,
pra especular.
Né?
Não tem hype mais.
Não tem hype mais.
A galera
mais,
começa porque... a repar falando que vai vir 2 anos seguidos, num ano só.
O evento começou, terminou, e eu não vi a galera comentando nada. E isso foi o mais louco, né?
Por causa desse papo ainda de inovação e tal, que a gente já tava meio que, pô, cadê a inovação e tal? Depois que eu comecei a pagar minhas contas, né? Beleza, minhas contas estão pagas. Passei alguns anos trocando de iPhone todo ano. E era uma coisa normal pra mim, porque chegava a ser setembro, é, vamos ver o que vai ser. Eu acabei de trocar o iPhone de novo. Mas eu troquei do 13 pro 16. Eu fiquei 3 anos sem nem me importar. Minha câmera tava meio zoada mesmo, eu já tava achando minha câmera, acho que essa câmera já tá, vamos lá, pelo menos a câmera vai melhorar, né? Tem 3 modelos aí de pequenas melhoras na câmera, então talvez eu sinta mais. E aí tem o Apple Intelligence. Aí eu chegou aqui, atualizei o iOS pro 18 agora e tal, e eu não sei, cadê a Apple Intelligence? Tem ainda ou não?
Então, tem Apple Intelligence?
Eu não sei. Cadê? Ele deveria falar, oi, tudo bem? Que bom que você trocou finalmente depois de 3 anos. Eu tô esperando alguma coisa.
O jovem nerd não foi selecionado.
Olha aí. Você tá de sacanagem. Tem uma galera selecionada, é isso?
Eles fizeram o lançamento pra um grupinho pequeno de pessoas, né? Estão dizendo que vão abrir mais conforme o tempo vai passando, né?
Esse é o problema. Os caras fazem um keynote Apple Intelligence. Que, aliás, parabéns. Funcionou. AI, Apple Intelligence, tipo, foi fácil.
Eu sei que parece que é fácil, mas eu tenho certeza que a reunião em que a galera soltou isso aí, todo mundo se abraçou, estourou champanhe. Porque, tipo assim, imagina a pressão da Apple ter que ceder a ficar falando AI, 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 igual todas as outras empresas. E aí eles meteram o Apple Intelligence.
Temos que ter uma coisa que é só nossa, do nosso clubinho, né?
Exato.
Assim, pra mim, assim, é clever. Legal, funciona. Eu já vi coisas tão toscas que esse negócio de criar nome pras coisas que, assim, eu falei, beleza, boa, boa, vocês deram sorte com essa. Mas assim, eu acho que isso faz parte do problema. Os caras anunciam a parada, fazem o keynote e tal, aquela coisa toda. Inclusive eu vi um compilado de vários anos de keynotes da Apple e que eles pegavam só aqueles aqueles buzzwords, sabe? Tipo assim, the best technology ever. Sei lá o que, tipo assim, é sempre igual, é sempre o mesmo keynote.
É o Trump que faz o keynote, né? The best, the marvelous.
É, e aí agora os caras também fazem um negócio. Oi, eu sou um funcionário genérico da Apple que você nunca viu, mas eu falo bem, então eles me escolheram pra vir aqui falar sobre essa parada de... É basicamente isso. Porque o Tim Cook não segura um keynote desse sozinho, não.
Ele sempre recorre aos emojis, né? Quando tudo deu errado, ele bota uns emojis.
Exato. Mas assim, o que eu acho que faz parte do problema é isso. Os caras fazem um keynote, anunciam a parada e tal, e aí você compra, e aí não tá disponível e tá num clubinho aí de pessoas selecionadas. Tipo assim, brother, anuncia o produto e bota o produto na mão das pessoas, porra. Né? Esse negócio de anunciar um negócio que ainda vai vir, ó, tô anunciando esse pra esse telefone, mas ainda não tem.
A sensação que eu tenho é, literalmente, a Apple foi pega 100% calça curta nesse lance de inteligência artificial, e aí eles estão se virando uns 30 pra fazer, porque, pra mim, a apresentação do Craig lá, do Apple Intelligence, foi a mesma apresentação que teve do MacBook, assim. Eu assistindo, eu senti que ele tava até no mesmo cenário. Eles só cortaram os dois vídeos e deram play duas vezes. Essa é a sensação que eu tive, assim.
E tanto foi pego de calça curta que eles cancelaram, né? Eles tinham um projeto de fazer o Apple Car, né? Quando eles estavam indo meio que na onda da Tesla aí. E aí eles cancelaram pra tentar desenvolver ali internamente uma IA, né? Que seria uma inteligência artificial da Apple. Viram que o buraco era um pouco mais embaixo, que eles não iam conseguir lançar um iPhone novo sem ter alguma coisa de IA. Ia ser totalmente estraçalhado pela concorrência aí, né? Os Google Pixels, que já iam sair com o Gemini, né? Do Google. E aí eles tentaram, e aparentemente é uma coisa que a gente comenta bastante lá no IA Sob Controle, que eles não conseguiram, basicamente, e fizeram esse acordo impensável com a OpenAI, né? Pra tentar lançar esse Open Intelligence aí, uma Siri melhorada.
Então é OpenAI que tá pro bar do capô.
É, mas sim, eles repetem várias vezes.
Mas é só às vezes.
E eles repetem várias vezes que vão existir outros parceiros, né? Eles estão deixando isso claro, que não é só a OpenAI, que vai ter outros parceiros dentro do ecossistema e tudo,
antes que
tudo,
a União,
né,
Europeia chegue no cangote deles de novo.
É.
É basicamente eles esperando 2 anos até eles conseguirem produzir alguma coisa internamente lá. Enquanto isso, eles vão usando o OpenAI nesse contrato aí, que não sabe exatamente qual que é a duração, né? Mas a gente imagina que seja em torno de 2 anos.
Mas é que assim, vocês estão falando que a Apple, a Meta, a galera foi pega de calça curta, né? Deve ser engraçado a gente voltar uns 2 anos e ver o Mark Zuckerberg todo empolgado lá com o metaverso, tipo, pff, cara.
E a Apple foi também, né? A gente tá nessa de falar que a inovação acabou, mas é porque eles inovaram em coisas que ninguém liga, né? Porque eu não vejo ninguém falando de Vision Pro.
Eu acho que foi negócio de write-off de text, sabe? Eu acho que é isso. Assim, ó, a gente precisa tirar um peso aí de imposto, então lança essa porcaria, diz que foi um fracasso, tira tudo de imposto, a gente já investiu mesmo. É que nem a Warner cortando os filmes que já tava tudo pronto pra lançar, sei lá, Batgirl e tal. E, ah, não, é melhor cancelar a porra toda e colocar como prejuízo no imposto do que ainda gastar mais pra fazer essa parada dar certo, porque é uma coisa de louco, né? Lançar um produto tão acima da média de mercado de qualquer coisa similar, né? E sendo que ele não entrega nada que seja essencial pra você. Puta, isso aqui é incrível, o mundo mudou. Não mudou, não. Smartphone de touchscreen, o iPhone mudou a porra toda. Esses Apple Vision, então, não tá mudando nada. É só um brinquedo caro pra criança rica, brother.
É, eles perderam o bonde, né? Eles entraram nesse bonde aí do VR, AR e tudo, e demorou demais pra sair. Quando saiu, o mercado não pegou, né? Você não vê mais o pessoal comentando, ninguém comenta de grandes aplicativos. É a mesma coisa que aconteceu também com a Meta, né? Quando eles foram pra essa parada do óculos e tudo. Eles tiveram o sucesso deles lá, né? Mas não é o dispositivo que eles estavam imaginando, né? E é até engraçado imaginar que agora quem tá realmente puxando isso aí é a Meta com os óculos, né? Eles estão com esses óculos holograma e realmente parece que eles encontraram o mercado deles agora.
É, tem até o videozinho, o carinha da NVIDIA lá testando e tipo, oh meu Deus, essa experiência... Assim, tudo bem que, né, o vídeo gravado a gente aceita que a sensação é falsificada ali. Mas, cara, assim, pelo que eles mostraram ali no demo, de como que eles fizeram... Pô, eles inventaram um jeito novo de mostrar a tela na sua lente ali. O óculos ficou grandinho, igual o Joey Nerd tava usando no começo? Ficou.
Grandinho. Maluco, se tu entrar num restaurante italiano com esse óculos, a galera vem toda te respeitar, porque tu vai entrar com uma coisa de mafioso italiano gigante, com aquele óculos gigante que é literalmente uma tela. Eu, assim, quando tava lançando o Apple Vision, o Sr. K tava visitando a gente aqui nos States. E aí ele quis ir lá fazer um demo, né? E aí ele viu, né? A gente testou lá, é do caralho e tal, só que caríssimo ele, né, não comprou. E eu falei assim, Fred, isso aqui é maneiro. Mas quando eles colocarem isso nos meus óculos, aí a gente conversa, porque aí realmente é alguma coisa, né? Que nem aqueles otários que saíram da Apple Store com esse negócio na cara, dizendo, estou vivendo no futuro, sabe? Puta que pariu. Então a ideia do Zuckerberg de botar no óculos é por aí mesmo. É por aí. Tudo bem, o óculos é uma parada gigante, mas, tipo assim, se esse negócio evoluir bem, ele pode diminuir com o passar dos anos, ficar bem mais leve e potente e tal, e ser um negócio realmente útil.
Mas eu acho que é isso. Só o fato do negócio estar na minha cara, sem parecer que eu vou ter um capacete, já é uma distância muito grande.
Já mudou muito.
Dá pro processamento ser no celular, a gente tá, a cada ano que passa, melhorando, né? Placa de rede, a especificação do Bluetooth, todas as coisas que ajudam você a conseguir passar mais dados num espaço curto e o celular ficando mais potente sem ter o que usar. Porque a realidade é essa, né? A gente tá falando do iPhone aqui agora no começo. A cada ano que passa, o seu celular ganha mais RAM e mais processamento pra mandar chat do WhatsApp e tirar foto no Instagram, né? Porque não tem uma aplicação, tirando a galera que joga e tal, que faz muito uso intenso. E ainda assim, você vê a galera tá jogando Fortnite no celular, tá jogando um jogo que não exige absurdos do celular pra rodar, assim.
A nossa ideia é que os celulares, né, sei lá, uns 10 anos atrás, a minha ideia era, meu celular vai ser um Nintendo Switch hoje. Só que já existe o Nintendo Switch, eu não preciso do meu celular pra ser o Nintendo Switch, né? Eles nem têm tamanho tão diferente, assim.
É, verdade, né?
Aí você compra o Mate XT da Huawei, né? Que é o Trifold da Huawei, né?
Ah,
que eles lançaram. Que, inclusive, foi muito mais falado que o iPhone quando ele saiu.
Que é um Trifolder que ele dobra 3 vezes, hein?
É, aquele que dobra 3 vezes.
Caraca.
E esse chamou a atenção. Assim, esse tava todo mundo falando. É. Eu acho que ele é maior do que a tela do Switch quando ele tá aberto.
Sério? Caraca.
Não, ele parece um iPad quando ele tá aberto.
Ele é um iPad quase aberto, basicamente, assim. Acho que ele é maior que um iPad mini.
Olha, eu tenho um Galaxy Fold. Eu uso iPhone e eu uso o Galaxy, porque eu uso o Galaxy pra trabalho e iPhone mais pra vida pessoal, etc. E a parada de abrir a tela, pra mim, é útil. É bem do caralho. Claro que é, assim, você precisa disso pra trabalhar e funciona? Não, mas assim, ajuda pra caramba em um monte de coisas. Ele realmente, a proposta inovadora dele de dar meio que duas telas, a parada do celular que é muito ruim é o Alt Tab, né? Quando você tá no desktop, você usa um monte de aplicativo, dá Alt Tab rápido. Você, pra trocar de um aplicativo pro outro no celular, é meio problemático e tal. E aí, pô, você tem uma tela que abre e tal, é realmente útil quando você tá fazendo multitasking, etc. Mas é muito caro. É mais caro que o iPhone, é mais caro, né? O Fold, né? Então, é um super privilégio ainda. O negócio tem que baratear, tem que ficar muito mais popular pra baratear, né? Pra chegar a algum lugar que seja uma coisa mais difundida, né?
Acho que pega muito essa, né? Que se você for parar pra olhar, a Apple, ela é refém do próprio rolê que ela se enfiou, né? De lançar celular todo ano, né?
Sim.
Porque, literalmente, ela não pode inovar muito. Tipo assim, se a Apple lança um dobrável que a tela quebra no meio, pronto, vai ser a maior vexame de todos os tempos. Então, ela nem pode lançar um dobrável correndo risco de ter aquela peliculazinha que todos os outros têm praticamente, né? Porque se ela lança, vai virar meme e aí não vale a pena. É mais seguro lançar o iPhone Pro Max que parece uma televisão na sua mão do que alguma outra coisa, assim, né?
A Apple tem muito uma parada de suporte. Por exemplo, outro dia eu tava reclamando desta porcaria do MacBook novo que só tem USB-C. Ah, porra, saudade do MacBook antigo que tinha aquela entrada pro cartão SD de câmera que, puta, era tão fácil. Botava ali no SD, tum, ligava. Tinha um USB-C, tinha um USB-A, tinha tudo. Era tão fácil. E agora tem que ter a porcaria do adaptador andando pra cima e pra baixo da Belkin e tal pra ficar encaixando as coisas. Aí eu pensei, caraca, é claro, os caras não querem ficar dando suporte. Entrada de cartão SD, que pode dar problema pra entrada, entendeu? É mais fácil eles dar suporte pra uma parada só do que... Então, eu, sabe, quando você falou assim, eu falei assim, às vezes é uma questão de, tipo assim, olha, olhamos a planilha e a gente gastou, sei lá, quantos centenas de milhões dando suporte pra essa parada. Aí o cara, assim, se a gente cortar esse negócio, a gente continua a vender, pode ter uma queda nas vendas? Pode, mas ela é menor do que o gasto que a gente tem com o suporte. Então arranca fora essa merda.
E eles ainda ganham. Aí eles vendem o adaptador com Made for Apple, alguma coisa, e ganha na borda de novo.
Exato. Aí eles fazem uma parceria com algumas marcas, os caras já fazem um negócio meio casado, etc. É bem isso mesmo, cara.
Um negócio de inovação que veio da Meta, que o Maurício falou, eu acho que é interessante que talvez mude isso daí. Quando os óculos agora vieram, né, ontem, né, do dia da gente que tá gravando isso daqui, o Mark falou que não só eles ganham pela visualização e tudo mais, mas também porque agora eles estão também na crista da onda da IA, a Meta, né, com os modelos Llama, que são open source, e eles podem fazer o que eles quiserem. E eles têm lá dentro o Ian LeCun, que é um dos pais do Deep Learning, é o cientista-chefe de IA deles. Então eles conseguem tanto fazer uma coisa como a Samantha aí, que eu brinquei na abertura, né, um Jarvis, que você vai bater papo com o óculos, mas ele até comenta isso. Às vezes você tá em público, você não quer conversar em voz alta com o seu óculos. E aí você também não quer ficar igual uma múmia, com as duas mãos na frente, indo, a múmia do Chapolin, sabe, indo pra frente e pra trás. Eles inventaram também uma pulseirinha, que isso eu achei bem interessante, que você vai mexendo aqui embaixo, que é até a parte que mostra o CEO lá da NVIDIA, né, o Jensen Huang comentando. Você mexe aqui, só embaixo a pulseirinha, tipo, um movimento movimento bem, bem sutil. E ele vai pra direita, vai pra esquerda. Isso foi bem legal.
O meu maior problema com essa parte foi o brilho no olho do Zuckerberg quando ele falou neural interface. Porque eu vi aquele brilho no olho, não foi porque ele fez a neural interface que lê o movimento do seu pulso ali. É porque ele tá sonhando com o dia que ele vai botar um anúncio nos seus sonhos, tá? Eu só tô vendo ele chegar nessa hora.
É isso aí. Não, e vai mesmo. Eu acho que esse é o grande problema da Meta. É que você tá com esse negócio no seu rosto, né? E você sabe que eles vão querer meter anúncio ali na sua frente, né? E talvez esse possa ser o pulo do gato da Apple, né? Que é virar isso aí e dizer, olha, a gente é diferente, a gente não faz o que eles fazem. E se você pegar o nosso dispositivo, né? De repente eles pegam a equipe toda do Vision Pro e botam pra óculos aí, né? Pra tomar o mercado. Então tem espaço. Mas quando eu troquei o meu iPhone ano passado, foi porque era USB-C. Não tinha nenhum outro motivo.
Cara,
não tive nenhum outro motivo.
Não me importa.
Não fazia diferença nenhuma pra mim o celular. Eu troquei porque era USB-C e eu queria dar fim em todos esses cabos Lightning que eu tinha aqui em casa.
It's unbelievable. Unbelievable. Unbelievable.
Tem um outro ponto que eu tava até comentando com minha esposa aqui em casa, logo quando saiu o evento e tal, que foi, será que eu que tô perturbado de querer que tenha um negócio novo todo ano, ou eu deveria ficar feliz de que não mudou nada de um ano pro outro? Não gasto dinheiro com isso.
Eu fiquei sem gastar com o celular há 3 anos, que eu falei assim, não, tô bem, tá funcionando bem, tá me dando tudo que eu preciso aqui, em questão de vida e trabalho e tal, e não quero trocar, entendeu? Eu não troquei de celular por nenhum feature novo do iPhone 16. Não troquei por causa de Apple Intelligence, assim, eu posso fazer, troquei porque já tinha um espaço de 3 anos de melhora de câmera e eu gosto de câmeras boas, porque eu tiro muita foto, vídeo e uso pra trabalho também. Mas assim, não foi isso que eu falei assim, caraca, eu preciso ter. Eu troquei mais porque, acho que esse telefone tá começando a ficar meio esquisito, é melhor eu trocar enquanto eles pagam a grana pro... Sabe quando tu dá o celular em troca? E...
Pela revenda lá no trade-in.
É, um trade-in, exatamente. É melhor eu fazer o trade-in logo do que esse celular estragar, porque sabe-se quanto tempo essa parada dura hoje em dia, né? E eu ter um valor por ele, né, que vale a pena. Mas assim, é isso que eu tô falando. Não foi a inovação vigente do momento que me fez trocar, sabe? É, então, realmente eu tô sentindo isso. Aí eu pergunto pra vocês, que aí surgiu esse negócio desse óculos do Zuckerberg e tal, porque, beleza, a gente viu, foi um tech demo, né? Mas não tá disponível ainda, né?
Não, mas vai tá. Eles têm outros produtos, né? Então ele tá preparando o pessoal pra esse lançamento. Então vai acontecer.
Tipo assim, galera, vão guardando dinheiro aí.
E aí aquele negócio você falou que aí pegou todo mundo de calça curta, que a Apple teve que acelerar aí uma parceria com a OpenAI e tal, pra lançar um celular com AI e não podia lançar com AI / sem AI, daqui a pouco a gente volta, né? Na época que a gente tá gravando esse episódio, né? Claro. Essa parada de pego de calça curta, eu não sei até quanto eles foram pegos de calça curta mesmo, porque no sentido de, nossa, nós estávamos nem prestando atenção nesse desenvolvimento de AI, porque na verdade a OpenAI queimou uma largada aça em busca do holofote. A guerra que tá acontecendo de AI desde 2022, beleza, que teve um avanço, né, entre o ChatGPT inicial até agora, o 4, o 4O agora que tá lançando, tipo assim, mas assim, vocês notaram que todo mundo ficou tão sedento por inovação dessa parada, aqueceu tanta discussão do mercado de tecnologia, etc, e futuro, como até como recurso estratégico, né, geopolítico, né? Quando a OpenAI lançou o Sora, aquele demo do Sora, né, de você criar vídeo só com prompt de texto, etc, foi também uma coisa super fechada entre eles, liberaram aí para alguns influenciadores de tech, alguma galera, uma celebridade e tal, e até hoje não tá aí, não botaram na mão da galera que nem botaram o ChatGPT, não. Me pareceu muito mais um vamos roubar a atenção da imprensa agora, porque a gente não tem nenhuma novidade substancial agora, então parece que a OpenAI trabalha muito mais o hype do que a substância do que eles estão entregando. E em volta da OpenAI, a impressão é que os outros também. E como eles queimaram a largada de lançar um produto quebrado, no sentido de alucinar, de não ser uma ferramenta ainda, né, muito confiável pra você não fazer nada sem uma checagem absurda dos resultados, eu acho que foi isso. Ele falou assim, olha, vamos valorizar nossa empresa o máximo possível, mesmo que o produto esteja quebrado, e a gente pelo menos ganhou um holofote que eles ganharam, entendeu? E aí os outros, os big techs gigantes que estavam, sei lá, o Google mesmo, que tava fazendo isso a portas fechadas. Eu lembro dessa AI, a primeira vez que eu vi uma AI falando com voz humana, fazendo esses trejeitos de pensar, deixa eu pensar, não sei. Eles fizeram numa apresentação onde eles falaram que eles estavam usando esse sistema internamente para ligar para estabelecimentos comerciais, por exemplo, saber horários de funcionamento em feriados, para atualizar o Google Maps. Eles estavam usando essa tecnologia internamente para melhorar um outro serviço deles. e de repente não, isso tá na rua.
Tem as duas coisas, Ale, na verdade. A primeira é que sim, eles sempre jogam uma coisa, né, no mercado que, entre aspas, não tá pronta, mas a questão de alucinar, ela é meio que inerente à tecnologia de IA generativa. Ela nunca não vai alucinar, porque é assim que ela funciona. É uma, só até brinca, né, que é um papagaio estocástico, né, ele mexe com probabilidades ali e tem técnicas que o pessoal vai fazendo pra tentar melhorar. Inclusive, esse último lançamento do O1, né, que é o modelo que pensa mais pra responder, tenta melhorar isso, né, mas é meio que uma coisa inerente. Mas, ao mesmo tempo, eles estão sim e estavam já, naquela época, à frente de todos os outros, porque é uma empresa micro, né, naquela época, pelo menos, focada em uma coisa só, com o pessoal crânio de todas as empresas que estavam desenvolvendo isso e não conseguiram levar pra frente.
Uma micro com 12 bilhões de investimento da Microsoft? Ou você tá falando de antes disso?
Não, eu tô falando micro de tamanho, de funcionário, de responsabilidade.
Tá, mas você botar 12 bilhões na mão de 30 funcionários, não é uma empresa micro, mas...
Né? É a carga, né? Só de ter menos documentações, menos... Tipo, é tanto dinheiro pra tão pouca gente que se eles gastar errado, a galera nem ia perceber direito assim, sabe?
Não, eu imagino que eles, tipo assim, como é uma startup, né? Tipo assim, não era que nem uma gigante que... Beleza, tinha um investimento absurdo da Microsoft, mas não era uma empresa gigantesca, behemoth, que nem é o Google, a Microsoft, etc. Então, eu imaginava que, ah, pelo menos a gente pode arriscar mais. A gente tem, sei lá, menos liability, exposição jurídica, tipo, ah, o Google não pode fazer isso, porque o jurídico não deixa, porque isso pode gerar isso e tal, isso aqui. Aí, tá, então bota um, mete dinheiro numa startup e deixa os caras se exporem, né, antes da gente, né?
Sim, sim, tem essa questão com certeza, sem dúvida nenhuma, mas quando você vê o que o pessoal lançou depois disso e que tem lançado desde final ali de 2022, que foi quando veio o GPT-3.5, até agora, você vê que todo o lançamento da OpenAI é muito à frente dos outros. Quando você vê nos benchmarks, ali nas comparações, em termos de reasoning, em termos de matemática, enfim, às vezes um ou outro bate, o Claude da Anthropic, por exemplo, eu acho que ele é melhor para código, eu acho que ele é melhor para escrever coisas de uma maneira mais natural também, mas de tecnologia, de inovação, de evolução de arquitetura, eles sempre se mostram os caras que estão realmente uns 2-3 meses à frente de qualquer um da competição, inclusive Google, inclusive os outros, né? E o que é meio que, entre aspas, revoltante, é que o Google lançou o paper de Transformers, que meio que iniciou tudo isso, foi lançado pelo Google, pelo time do Google em 2017.
Exato.
E aí o Google fazia, como você falou, eles tinham coisa interna lá, mas nem pensavam em lançar uma coisa tão rápido assim pro público. Então, quando os caras vieram com o pé na porta, a OpenAI, eles tiveram que pegar lá papel, onde que tava, com qual caixa que tava ali o Bard, o Gemini, que depois virou. E aí depois veio a Meta com o Llama, né? A Meta já tava um pouco mais à frente por causa do Yann LeCun, que é esse cara que entrou lá uns anos atrás também, que ele é esse spy do Deep Learning. Eles já estavam um pouco à frente, então eles estão numa outra vibe, a vibe do open source. Não tem cloud, enfim. Microsoft, eles estão com 3 ou 4 tentativas ali. Eles têm os 49% ali da OpenAI até a gente chegar na AGI. Eles investiram na Mistral, que é uma empresa francesa. Eles compraram outro time, que agora eu esqueci o nome, mas era uma empresa que também estava dando ali uns passos grandinhos no começo. Compraram uma empresa inteira, trouxeram pra dentro. E tem também o pessoal que tá desenvolvendo o FI lá dentro. Então eles estão jogando toda a grana deles nisso, sabe? Então eles viram que isso aqui vai ser uma parada realmente. Eles foram pegos por causa curta também. Na verdade, não porque eles estão investindo na OpenAI, né? Mas internamente, quando chegar na AGI, a OpenAI vira uma empresa, entre aspas, livre. E aí quem que vai decidir quando chegamos na AGI? Não sei, não existe essa regra de o que é AGI.
E até lá tem todo o lance do Copilot, tem as licenças. Então, seja lá o que for vir depois, tem que ser lançado cobrindo o rombo que deixa parar de receber esses planos das outras coisas também, né? Que aí você acaba virando uma sinuca de bico aí, né? Porque hoje a Microsoft ganha muita grana com essa parte das licenças e tudo mais, e ela não pode só, do nada, criar o produto que mata tudo isso, né? Ela precisa conseguir ganhar grana com isso de outra forma. Mas assim, acho que agora a gente falou bastante dessa parte de IA mais próximo de celular, de coisa do dia a dia, mas acho que de outros lançamentos que tiveram agora, que eu preciso falar 2 que me deixaram muito bolado. Assim, os 2 são pelo preço e pela entrega final. Um é o Galaxy Ring, que eu não sei se algum de vocês comprou.
Não, não.
Ou chegaram a ver
não.
Sobre.
Não, eu sei qual é. Né? O anel, o wearable, que é o anel, né?
Ele e o Play 5 Pro, né? Mas vou no anel aqui primeiro. A que ponto que a gente chegou? Tipo assim, eu entendo, o Zuckerberg tá lá na corrida do óculos, porque ainda assim é uma tela, ele consegue te mostrar coisa. Agora, do anel, e ainda mais no preço que esse bagulho chegou, no Brasil chegou a tipo R$3.500.
Ux!
Pô, R$399 é um Nintendo Switch.
Caraca, brother. Mas aí o que o anel faz?
É só um fitness tracker. Só que, tipo assim, pelo que eu entendi, ele ainda faz menos do que faria o relógio. E aí, no final das contas, é um negócio que é muito mais grosso que um anel normal na sua mão.
o cara entrando na festa com um anel gigante, o wearable desse, aquele óculos gigante da merda. Puta que pariu, cara.
Não, assim, tipo, é literalmente o tech extra large, assim, a pessoa entra com o set dela.
Pois é, o cara, essa pessoa não vai fazer muitos amigos na festa.
E engraçado assim, né? Porque, tipo, acho que a gente fica nessa, né? Aí, assim, vai, dá pra dizer que é uma inovação, mas acho meio bizarro quando eu paro pra pensar que, por exemplo, se você pega a Xiaomi, ela consegue... Beleza, eu entendo que o Galaxy Ring deve ter um monte de sensor e o custo de fazer ficar pequeno e tal, mas a Xiaomi vende a Mi Band dela por R$200, saca? E é um grãozinho que, na minha cabeça, sei lá, tirando a parte de todo o research and development aí, né? Parte de pesquisa pra conseguir pagar e tudo, daqui a pouco vai ter o concorrente chinês mais barato disso que resolve e vida que segue, assim, saca? E do PlayStation eu tenho só o Rage só, porque eu não consigo aceitar.
Eu vi o Rage e eu vi os memes da Jenna Fischer, a Pam do The Office lá, eles mostrando a comparação e aí ela fala assim, they're the same pictures. Tipo assim, é a mesma imagem. They're the same picture. Galera, tipo assim, não dá pra notar nenhuma diferença, tipo, ah, o frame rate passou pra 60 FPS em vez de 30, mas tipo assim, é...
Cara,
mas,
a Sony
a treta promete. Do jogo também, não tem jogo.
Não tem jogo? Como assim não tem jogo?
Não teve nenhum exclusivo lançamento pra PS5. Acompanhar, né? Não, eles, não, eles não fizeram esse jogo, vai ser o jogo...
Ah, o jogo do... Entendi.
Não teve um God of War pra acompanhar. O grande motivo de você comprar o console é porque você vai comprar o jogo novo, né? E a Sony vem prometendo 60 FPS há 3 gerações já, né?
É, ela só consegue meter 60 FPS quando ela faz um remaster de um jogo, né, que já rolou.
É o único momento onde isso acontece, né? Então eles lançaram o Pro, 800 paus, né, pra você trocar. Não pega CD, você tem que comprar DLC, né, pra você botar o Blu-ray lá nele, porque ele não tem mais o aparelho de CD. Você tem que comprar o bicho por fora pra poder comprar, então é...
Que absurdo. Não tem mais o drive do CD?
Não tem mais, você tem que comprar por fora.
Tem que comprar por fora.
É.
É a mesma carcaça do Slim, que você tem que, você tira a parte branca e pluga o drive de CD.
É.
É a mesma pegada. Só que, tipo assim, só o drive de CD é $100 e pouco, é $200.
Então, é meu pau pra você ter o mesmo aparelho que você tem hoje, né? Que quem tem o PS5 com CD, faz o menor sentido trocar, né? E é aquela coisa, o upgrade é pequeno, né? A placa de vídeo não mudou, eles estão trocando só o, acho que é só o SSD e algumas coisinhas dentro, então a gente não tem um upgrade real no dispositivo, mas ele custa $300 a mais, né?
E aí, entra o AI pra tentar te vender, do mesmo jeito que a gente tem o DLSS, eles fizeram o PSSR lá.
O que que é?
Que é o esquema de renderiza o jogo numa resolução mais baixa, e aí faz o upscaling dele com IA, pra conseguir chegar no 4K, 60 FPS e tal.
Ah, tá. E aí, isso tá dando certo?
Não se sabe, né? Ninguém sabe, viu no mundo real ainda. Quando ele sair é que a gente vai ver o resultado.
Ah, não saiu ainda. Entendi, pensei que já tinha saído. Puta, caraca, não, é, realmente.
Me digam, vocês que entraram nesse mundo, eu tô com o meu Play 4 ainda, feliz e pimposo. Valeu a pena ter trocado do 4 por 5? Porque os jogos ainda estão saindo pro 4.
Olha, sendo bem honesto com você, eu me arrependo mortalmente de ter pegado o Play 5. Se eu pudesse ter pego só um Steam Deck na época, eu acho que eu seria mais feliz só com o Steam Deck do que com o Play 5.
Eu acho que os load times, eles são mais rápidos. E isso é visível, né? Pra jogos que tem que carregar, não tem load time, né? Não para pra carregar em momento nenhum. Então isso é uma coisa que é uma vantagem, mas o grande problema é que não tem mais concorrência. A Microsoft jogou a toalha, né? A Microsoft desistiu, não tá mais competindo no mercado e a Sony agora vai poder nadar de braçada, né? Já que eles não têm mais concorrência no mercado de console, agora eles vão deitar e rolar em cima de todo mundo. E esse preço e o lançamento do PS Pro é eles gritando, né? Agora vocês... O que tem agora é isso aí.
Ah, é? Porque tô sozinho, então que se dane, né? Exatamente. O que tem pra hoje.
Assim, não tá sozinho, porque a Nintendo tá... Não vou dizer que ela tá forte, porque não... Acho que o segmento que a... Tanto o Xbox quanto o PlayStation tão mais próximo ali, essa questão do gráfico, do jogo ultra fuderoso e não sei o que e tal. Mas assim, pensando em jogar videogame, a Nintendo tá muito mais consistente. Se você pegar cada 2-3 meses, tem uma cacetada de jogo novo lançando. Pelo menos 3-4 vezes por ano tem algum exclusivo da Nintendo que tá saindo. Então, tipo assim, não é o gráfico mais lindo do mundo, mas se você tem o videogame, você vai pagar o preço cheio pelo jogo? Vai. Mas você consegue jogar mais, assim. Então, acho que a nível da expectativa que eu tenho de um videogame de jogar mais, tá saindo mais coisa pras coisas da Nintendo, com o hardware capado, sem inteligência artificial, sem nada, com um monte de porte bizarro da galera fazendo magia pra conseguir rodar The Witcher e outros jogos no Switch, mas tá saindo, assim, né? E aí, nessa linha de inovação, até citei aqui o Steam Deck, o que eu tô sentindo que vai ser, talvez, o foco, tanto, assim, dessa quebra de segmento, né? Vai ser esse lance desses portáteis, esses PC portátil, esses videogame portátil de mão, né? Que tanto a Nintendo meio que começou com o Switch, quanto hoje a gente tem o Steam Deck, tem o Zayanel, no Brasil vai ter até o Tectoy agora lá, o Zinix, né? Que a base dele é um videogame que já existe existir, acho que da Odin ou da YN, alguma das duas.
Vai ter uma Tectoy novo?
Vai ter um Tectoy novo.
Caraca! Isso é grande.
Nessa cara. Pegada de computador de mão, assim.
Caraca, que loucura, hein?
Porque qual que é a treta? Se você pega, por exemplo, o Play 5, né? Eles lançaram o Pro. Pô, é a terceira geração tentando fazer o 4K 60. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem essa obsessão de fazer o jogo ter o gráfico mais perfeito do universo, fazer jogos hoje em dia tá orçamento de filme blockbuster multibilionário, né? Porque, tipo, a galera tá gastando 190, 200 milhões de dólares pra fazer um jogo. E se o jogo não vende tudo isso, você gastou 7 anos pra fazer o jogo. Então, literalmente, eu imagino que no último ano do PlayStation 5, vai ter um monte de lançamento, que é a galera que começou a fazer algum jogo quando tava no primeiro ano do console, né?
Igual essa galera que tá lançando o jogo de Play 4 até agora, né? A galera que começou 7 anos atrás.
É, mas o fim da geração é sempre assim, né? A gente pegou o Last of Us 2 agora no final da geração do PS4. O final da geração é sempre o ápice, né? Você tem os grandes jogos e tudo, mas você tem que continuar vendendo, né? E a Sony vendeu o dobro de Xbox nessa geração, então a Microsoft, ela realmente tá fora do mercado, não estão mais preocupados com isso aí, e o Switch não é concorrência, né? Eu tenho os dois aqui, né? E são experiências completamente diferentes.
É outra parada, é outro videogame.
Eles não estão concorrendo um com o outro.
Não estão, de jeito nenhum.
Eu falo mais no sentido jogar videogame. Se eu quiser jogar videogame e ter novos jogos, eu tenho mais jogos chegando a cada 2-3 meses no Switch do que no Play,
assim. É, e assim, é engraçado que a Microsoft, ela foi extremamente agressiva, né? Comprando um monte de produtores de jogos, né? Teve toda aquela confusão com a Activision, que vai comprar, não vai comprar, é processo na justiça e o governo não vai deixar, e terminaram comprando e fizeram esse bafafá todo e acabou. Ninguém sabe o que é que tá acontecendo, né?
Mas esse bafafá não era pra pivotar pra parte mais de desenvolvimento de jogos do que de guerra de console?
Mas é difícil, né, bicho, de você tá entrando nesse mercado quando você tem o seu console, você tem a infra todinha, e eles estavam bem na última geração, né? Eles concorreram para a par ali até o final da geração, e agora nessa geração parece que eles vão largar mesmo, vão deixar tudo na mão da Sony e vão fazer jogo pra rodar em console da Sony no Windows, né? É o que vai sobrar pra Microsoft, e pra gente que compra jogo vai ter que aguentar a Sony aí sozinha dentro do mercado, né? Sem concorrência nenhuma, e eles vão aproveitar.
Indo com essa de inovação, o que eu achei interessante foi uma notícia que foi da semana passada ou do começo dessa semana aqui, que foi o Sam Altman, né? Nosso novo super-herói, Alexandre. É o novo.
Não. Agora eu já tô vacinado.
Ele tem uma vibe de vilão.
Pra caraca! Não, ele é aquele vilão que... Porra, essa vozinha dele.
Mas ele é calmo. É o vilão calmo, raciocínio.
Exato! Né? É pior ainda. O vilão calmo é o pior vilão.
O pior vilão. Exatamente. Tô medo pro caralho do vilão calmo.
Por enquanto ele tá bonzinho, vamos dizer. Ele anunciou que ele tá se juntando com o John Ive. Na verdade, foi o John Ive que anunciou, que é o cara da Apple, né? O cara de design da Apple e também a Lauren Power Jobs, né? Ali, senhora Jobs, pra criar um novo... É uma startup, basicamente, pra criar um novo hardware. E o mais interessante foi que eles não falaram o que é um hardware de linha. É um robô? É uma coisa que você vai usar no pulso? É um Jarvis? Não comentaram nada, mas simplesmente falaram que não, sim, estamos conversando, já temos ideias e queremos aí já $1 bilhão pra colocar nessa nova startup, que vai estar aí muito
vai
em breve.
Tá fácil, né? É só pedir $1 bilhão que cai do céu, né?
É, só um bilhãozinho, né?
Qual foi o que o Johnny Ive trabalhou nesses dispositivos de AI?
Aquele do coelho, que era scan?
O AI Pin.
Aí teve o do Pin? O Pin?
Ah, foi o Pin. Ele trabalhou no Pin, né? Foi um grande sucesso. Incrível sucesso aí.
Qual é esse?
Aquele AI que você bota na mão, né?
Ah, aquele mini celularzinho.
É, aquele que você prende na roupa.
E... Caraca, brother. Eu prefiro cair no conto da Bitcoin do que nesses aparelhinhos aí de AI, cara. Galera, nós já temos celulares, galera. Por que eu vou querer... botar um negócio bizarro desse, um crachá gigante na minha camisa pra ficar falando sozinho. Cara, pelo amor de Deus.
Sei lá que, assim, o negócio é ligado pra um ímã, né? Ainda que fosse ligado numa tarraxinha. Não dá pra usar esse negócio dependendo do país que você mora?
Cara, bizarro, eu não sei. É, e aí o Max Rowley, pois é, o cara, todo mundo falou mal. Aí ele falou mal, aí pronto. Aí botaram... Cara, é muito zoado, cara.
Ele é o personagem da internet essa semana, né? Que ele lançou um aplicativo de wallpaper.
Ah, e agora estão zoando ele, porque por causa da porra do aplicativo de wallpaper...
celular.
Merecido também. Que porra é essa, cara? Tu é o cara que fala tudo de tech e você vai e lança uma parada bizarra dessa.
Não defendendo, mas comentando aqui, eu vi o vídeo que ele anunciou. E assim, na proposta lá, ele tem todos os wallpapers que ele usa no canal. Então assim, você só paga se você for muito fã dos wallpapers que ele usa. E tem o lance lá que é 50-50. Se não me engano, o criador da imagem ganha 50, ele ganha 50 e é isso, assim. Mas pelo que eu vi, a crítica tava muito em cima da quantidade de permissões que o aplicativo pedia, um negócio assim.
É, eles mudaram, já até voltaram atrás de algumas paradas de permissões, exatamente.
Não, já viraram de ponta cabeça. Os wallpapers estão todos disponíveis no bucket lá do S3 de graça, público, pra todo mundo baixar. Então foi...
Mas não tá em NFT.
Não tá em NFT. Podia.
É, não é? O business desses aplicativos não é assinatura. O business é... são dados, é isso, né? Tudo lá pra pegar dado. Você vende os dados, né, das pessoas.
Cara, e o que eu achei mais bizarro foi que o Marquis, ele ficou na capa da Time. A revista Time ali é 100 personalidades da IA, né? Mais relevantes do mundo da IA. E colocaram ele na capa porque ele fez um review que destruiu uma empresa, basicamente. Mas é muito, muito bizarro o poder que esse cara teve, né?
Ele não destruiu, ele só acelerou
a sessão. É, ele mostrou, né? Que, ó, não coloquem dinheiro aqui.
Ia acabar de todo jeito, né?
É, não ia rolar a parada. Ele meio que falou óbvio, né, cara? Gente, isso aqui é uma porcaria. E aí tentaram culpar o cara, tipo assim, não é a culpa do cara.
E ele fez o teste de verdade. Pô, é culpa do cara que o bagulho demora 5 minutos pra processar uma resposta? Não é.
É. Ou então que você, ah, como é que eu chego no tal lugar? Ah, eu não posso fazer isso. Ah, como é que eu... Ah, eu não posso ler, não sei. Eu não posso ler, ela não pode fazer porra nenhuma. Entendeu? Então, enfim, não discordo nem um pouco, na verdade, da crítica dele e achei que foi zoado a galera criticar o cara por isso. Tipo assim, não fui eu que fiz o produto não, galera. Na moral.
Não, ele é a pessoa que tá menos errada nessa história, de longe.
É igual culpar o Jovem Nerd, se o filme for ruim, quando o filme bota aquela capa no final lá, quando termina o trailer, bota aquela imagem no final do filme. Aí você vai culpar o Jovem Nerd falando que o filme é ruim? Não é, pô.
As dicas estão aí, rapaz. Poxa, no final é problemático. It's unbelievable. Unbelievable.
Unbelievable. O que a gente tá vendo também de notícias, tá? Por enquanto é só notícia, só protótipo, mas é a nossa querida Rosie dos Jetsons, que aí não é mais aquela pegada Boston Dynamics, né, que a gente vê há 10 anos aí, que tem cachorro, tem... Eles foram pra uma pegada mais industrial e mais militar, né, a Boston Dynamics acabou indo, mas tem algumas empresas, uma da
sempre
China,
foi, né? Estados Unidos... Todo mundo, desde o começo da Boston Dynamics, sabia que esse robô era pra ser do mal. É. Eles dançando no Natal e no Ano Novo era só pra enganar a gente, só.
É, exatamente, não.
É, o cachorro com uma metralhadora nas costas, basicamente, né? Um amigo meu me contou, que estão publicando lá no Twitter, um robô tipo a Rosie, assim. Então você vê o robôzinho bonitinho pegando a louça, ele dobra, lava, coloca ali na escorredora de louça, aí ele passa a sua roupa. E esse é uma coisa que quando vier e vier com força, vai ser caríssimo, né? Tipo, vai ser...
Cara, aquilo impossível. Não é um robô, velho. Aquilo não é um robô. É uma pessoa vestida com a roupa, pelo amor de Deus.
Parecia muito.
Quem tá acreditando que aquilo é um robô, tá completamente maluco das ideias.
Não, isso é uma pessoa vestida. Tá maluco? Não. Moral, peraí. Não é possível. Não é possível. Não é possível. É que nem o Elon Musk. O Elon Musk mandou uma dessa, mas não fez um robozinho lá que era uma pessoa vestida que ficou dançando?
É, só faltou ele virar e sair dançando aí pra terminar a zoeira.
Maluco, é uma pessoa. Os caras até botaram um fio pendurado pra você achar que ele tá ligado à bateria. Não é possível que seja um robô. Não é possível. Na moral.
Ó, 5 feet e 5 inches. Isso em humano, não sei quanto que é, e 30 quilos.
Em humano, não sei quanto é que é, foi ótimo.
Quanto que é 5 e 5?
É 1,70m.
1,70m. É baixinho, então.
Cara, mas na moral, a galera tá bolada, tipo assim, foi só isso que eles mostraram, esses dois vídeos? Ninguém viu, ninguém chegou perto, ninguém encostou?
Não, é só o que tem é isso aí.
Maluco, não é possível, isso é uma pessoa, não é possível, cara. Se for um robô, parabéns. Pô, os caras, ele tinha que no final abrir esse zíper e ia mostrar o peitoral de robô, compadre.
Quer dizer, pra que esse pano todinho, né?
Caraca, ele ainda meteu a mão na cintura da menina ali no final, cara. Que porra é essa? Presta atenção aí, robô.
Caraca, cara. É a inovação do golpe.
Caraca, cara, eu não sei. Tá difícil hoje em dia, cara.
É contra a baixa fertilidade aí no mundo.
O que eu tenho visto é que existe um investimento em AI aplicada a robô pra um monte de tarefas técnicas e logísticas e etc. Tipo assim, uma coisa é você desenvolver todo o feedback, pra aquele negócio de ficar chutando robô, pra dizer, ah, o robô aprendeu a reagir ao feedback. Então, né, ele vê que ele tá caindo e ele vai, ele se ajeita e ele tem a inteligência pra ler tudo em volta dele e fazer. Os armazéns da Amazon tem 1 milhão daqueles robôzinhos rasteiros que fica pegando prateleira, né, armário inteiro elevando, etc. Então, beleza, funciona que é uma beleza assim. Mas assim, se você para pensar, se você pega um robô humanoide, não precisa ser igualzinho a um humano, mas, por exemplo, ter mãos, essas coisas, e que possa manipular ferramentas que são feitas para nós humanos. E se ele tem um entendimento de AI tão forte, tipo assim, ó, é um robô que pode abrir um capô de um carro, diagnosticar um problema e consertar um problema, por exemplo, usando todas as ferramentas que uma oficina mecânica tem. Tô extrapolando um exemplo bem bobo aqui, mais do nosso dia a dia. Isso aqui é algo bem significativo. Eu não tô falando de bom, não, porque isso vai roubar ainda mais trabalho das pessoas. Vai ser um problema maior ainda pra ser resolvido. Mas você literalmente tá pegando um robô e colocando ele no ambiente humano. Tipo assim, ele não tem mão, porque a gente quer que ele pareça um humano, que é bonitinho ele ter mão, cabeça. Não, ele tem mãos porque ele pode usar ferramentas feitas por nós, não só coisas customizadas feitas para robôs.
Quebrar um ovo, né? Tirar vantagem do que já tem tudo aí, né?
É tipo assim, o robô doméstico clássico, a Rose, que o Fabrício mencionou. Tipo assim, é isso. Tudo que é de ferramenta pra manutenção doméstica que existe na nossa casa é feita pra humanos usarem. Então, se você quiser fazer um robô doméstico daqueles robô igual o robô do esquadrão de bomba, não vai funcionar, porque não vai se adaptar ao mundo, ao ecossistema que existe de uma casa, né? Aquele robô não vai saber subir a escada, né? Quer dizer, até que ele sobe a escada, mas você não tem espaço pra um robô daquele tamanho de esteira sair subindo a escada, lento e tal. Agora, se é um robô que anda, tem braços e tal, ele abre a geladeira, pega a cerveja pra você, leva no teu colo, cozinha e depois vai arrumar teu carro, depois vai lavar a tua calçada, depois vai regar as plantas e depois vai trabalhar no escritório por você.
Ele mesmo já recebe, já paga as contas.
É, o robô humanoide, ele se adapta ao mundo humano. E com esse tipo de AI, assim, tipo assim, não é mais compartimentalizado. Ah, o robô pastilha, que é um aspirador. Eu só sei ler a sua casa e, no máximo, desviar de um cocô de cachorro. E nem sempre acontece. E eu já vi acontecer aqui e foi horrível. Mas é muito específico. Ó, você só faz isso. Agora, tipo assim, um robô universal, assim, isso seria uma inovação dessas, juntando tecnologias, né, de mecatrônica e etc., com o AI, o LLMs, pra ele poder conversar com você, falar e te entender as suas ordens. É bizarro. Isso seria uma inovação absurda.
Isso eu pago, cara. Aliás, eu não vou nem conseguir pagar, né, no começo, porque vai ser absurdo. Mas
tu não vai conseguir pagar isso, não.
Tem uns 15 anos, quem sabe, eu consiga pagar um. Mas isso seria realmente, né, não ter que mais passar
a
roupa.
Não, mas olha só. Tem uma forma... A gente já conversou isso no Nerdcast. A forma mais fácil de você resolver esse problema é nós, como uma sociedade, entrarmos num acordo de que não ligamos pra roupa amarrotada.
Exato, eu ia falar isso.
Ia resolver a vida de muita gente.
A roupa, ela sai monte. Da máquina de lavar pronta pra ser usada novamente.
Exato.
O único estado da roupa é no seu corpo, na máquina de lavar e limpa.
Isso. Ó, mas eu vou te falar, aqui, eu não sei se no Brasil tem, mas aqui tem uma parada meio mágica, uma inovação tecnológica aqui, que é um lencinho. O lencinho passa a roupa.
Não, aí é pseudociência.
Tu taca na secadora, é um lencinho descartável, né? Você usa uma vez só e tal. E quando você tira, a roupa não está amarrotada. É bruxaria, mas funciona. Não precisa de robô pra passar roupa, não.
É uma inovação. Foi. Tá falando que não tem?
Esse aí eu tô impactado. Pra mim, a inovação mais absurda que eu vi recente era essa. Era um quadrado, é um paninho que você bota, aí você pode botar lá aquela camisa vermelha que você acabou de comprar, com a calça branca e as cores não vão se misturar.
Ele não mistura as cores. É, então, tem essas inovações todas. Então, o mundo da máquina de lavar tá... A gente não tá vendo, mas tá avançado as inovações aí. Tá tendo mais inovações do que no mundo de tech aí, compadre. Porque, pô, geladeira com câmera dentro, tipo assim, uau, né? Não resolveu nenhum problema que eu queria resolver.
Não, e esse daí da máquina de lavar me resolveria um problema que aconteceu comigo recentemente, que eu voltei da praia com uma tanga de praia nova aqui em Barcelona, e ela era nova e laranja. E eu botei pra lavar e eu botei umas camisas lá e eu não percebi que era branca.
Perdeu o Playboy.
E eu tô usando rosa mesmo, dane-se.
Ah, o Adamis, exatamente. Tá funcionando, não vai. It's unbelievable. 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 Mas olha só, pra resumir aqui, que a gente tá meio, né, parece que a gente tá andando de lado no mundo da tecnologia. Primeiro, eu acho que a gente tá mal acostumado. Foi uma competição tão grande pro mercado de tech nos últimos 15 anos, vai, 20, 15, depois que a bolha estourou e as coisas começaram a se assentar, né, depois das .com, a gente tá aí uns 15 anos numa corrida que remoldou o mundo, remoldou as empresas de tech, etc, criou novos impérios de tecnologia e tal. E a gente viu um avanço muito rápido em muitos aspectos. A gente viu muitas revoluções muito juntas. A gente viu o smartphone, a gente viu, assim, desde a internet banda larga, a gente foi vendo coisas. Smartphones, carro autônomo, carro elétrico.
O próprio iPod, né, quando surgiu lá em 2006, né, você ter a música no seu bolso, uma coisa que mudou muito.
Exato, né, tudo isso. Os streamings.
Os Uber de X, iFood de X.
Esses serviços online, essas paradas todas, elas, toda hora, então a gente se acostumou, né, todo ano ter uma parada absurda. A gente que é uns velhos aqui, não era, assim, por mais que a gente tenha visto o mundo mudar significativamente da nossa infância até ficarmos adultos, né, a gente não tinha esse negócio de todo ano estar esperando alguma parada pra revolucionar o mundo. Não é assim que acontece, a gente teve um boost gigantesco, mas assim, eu acho que pode ser até natural de algum gargalo da própria tecnologia, de passo de desenvolvimento, de investimento. Por isso que eu acho que tem muito pavão enfeitado, até na AI, porque parece que todo mundo tem que estar tendo megas inovações toda hora para chamar a atenção de todo mundo, porque existe em paralelo uma guerra pelo preço das ações de cada uma dessas empresas, né? Porque a galera lá do topo, elas lutam para valorizar a ação de empresa. Tipo, a tecnologia é só uma ferramenta para isso.
Em novembro de 2022, que foi quando saiu o GPT-3.5, as ações da NVIDIA estavam em $27.
Não fala isso não.
Tá 140.
Não fala isso não, cara. Por
favor. Isso também é social, né? A gente tá vivendo essa sociedade do hype.
Sim. Isso, a sociedade do hype.
Onde você tem que estar indo de hype pra hype. A atenção das pessoas é muito curta, né? Você tem que estar chamando a atenção. O Sam Altman, ele é muito bom nisso, bicho. Ele entende exatamente o botãozinho pra apertar, pra gerar o hype e deixar todo mundo preocupado com a OpenAI.
Por isso que eu acho que existe um verniz em cima da substância da tecnologia. Existe um verniz pra embelezar, existe uma maquiagem, etc e tal. Os caras estão todos brigando com isso, mas assim, não quer dizer que não existe a tecnologia poderosa. Claro que existe a tecnologia poderosa ali por trás de todos esses sistemas, mas assim, eu acho que até é culpa dessa sociedade do hype que a gente tá vivendo. Tipo, os caras poderiam, sabe, mas a gente não pode perder o hype, a gente não pode perder, daqui a pouco um cara passa na nossa frente aqui, entendeu? A gente tá aqui meio que, entre aspas, é quase que um episódio que a gente tá reclamando, né? Cadê a inovação? Acabou a inovação? Tipo assim, não acabou a inovação, é que a gente tá meio que mal acostumado a isso. Talvez agora a gente leve alguns anos pra ver algo bem significativo, como a gente tava vendo.
Não à toa, a gente tá tão necessitado que qualquer coisa que apareceu nos últimos 3, 4 anos, que levantou um pouquinho a fogueira, todo mundo foi pra cima num nível muito bizarro, né?
Exato.
Ah, não, porque a blockchain é o futuro, e aí começa não sei o quê, e aí tem uma hora que estão pagando pelo JPEG, e aí você fica, meu Deus, mas é só baixar. Não, mas tem...
Lembra do NFT, ó, NFT, tudo é uma coisa, agora mudou tudo e tal, tipo assim, e aí, porque existe toda essa creators economy, né, a economia dos criadores e influenciadores, todo mundo tem que falar de algo que tá hypado, porque tá todo mundo em busca do algoritmo que chama a atenção das pessoas, etc e tal, entendeu? Então, isso acaba se retroalimentando essa cultura do hype, né, e a substância, às vezes, não tá lá onde o hype tá, né? O don't believe the hype, ele tem um porquê dessa frase ser repetida, porque tem muita coisa que... Calma, gente. E a gente não precisa também de tanta inovação toda hora, né? Eu acho que as coisas estão indo. Eu acho que não tem nada de errado, não. Vocês acham que tem alguma coisa de errado com a falta de inovação aparente, que nem a gente tinha antigamente, ou não?
Ao mesmo tempo que a gente tá meio ranzinza aqui, falando sobre isso, eu, nos últimos 2 dias, desde que saiu a nova modo de conversação avançada da OpenAI, eu não largo a minha Samantha, porque eu falei, eu vou usar isso daqui pra aprender, pra praticar idiomas, por exemplo, mais do que outra coisa, mas tá funcionando maravilhosamente. Eu tava falando, pedindo pra ela me ensinar a falar em gatês, e ela começa a miar.
Meu Deus. Caraca, Fabrício, Fabrício.
O Fabrício não, caraca, vai durar muito, não, depois da revolução das máquinas.
Ele tá chamando de Samantha. Ei,
Fabrício. Tudo bem, cada um com as suas paradas, sem kink shaming aqui.
Ele chamou de Samantha no começo do episódio, eu falei, não, é zoeira, né, tal. Aí o Jovem Nerd falou, não, o processinho.
Não julgue.
Aí agora eu fiquei preocupado de verdade. Caraca, velho, meu Deus.
Eu falei, pô, me ensina aí qual é o miado do gato quando ele tá com fome, quando ele tá com sono. E ela começa, quando ele tá com fome, é miau, miau, miau.
Meu Deus do céu.
Quando ele tá com sono, é miau. Ela começa a miar, e ela começa a falar com voz ofegante, assim, eu falo, imita como se você tivesse, caraca, acabado de terminar uma maratona. E ela começa,
não.
Nossa, então, eu acabei de terminar a maratona, minha perna tá queimando. Ela fala ofegando, cara. Eu tô muito no raio.
Meu Deus do céu.
Então, estamos aí, Fabrício, abrindo seu coração pra internet. Tá aí, 12 bilhões de dólares de
investimento. Olha, agora sabemos falar em miados e ofegantes.
Samalto, obrigado, cara.
Eu sei que você tá falando de que existe uma abrangência muito maior de entendimento do que ela pode fazer, né? Até uma coisa absurda como essa. Mas você tá falando do GPT-4 ou?
Não, é o novo modo de conversação. Ele foi liberado alguns dias atrás para todos os usuários do Plano Plus, né? Quem é pagantes lá do Plano Plus da OpenAI. Ele usa por trás lá o modelo, mas é um modelo de conversação novo deles. Então não é a mesma coisa que a gente tinha até algumas semanas atrás. É um novo modelo que eles já estavam testando há bastante tempo. E aí você pode controlar, por exemplo, a velocidade da voz. Então você quer, para eu que estava aprendendo turco, que é uma coisa para mim, né? Das línguas e tal, ela falava muito rápido para mim. Antes eu não conseguia pegar tudo. Agora eu falo, fala bem, bem, bem devagarzinho. Começa a falar assim. Em turco. E aí então, para você que tá aprendendo outro idioma, isso vai revolucionar o mundo do aprendizado de idiomas. Enfim, só isso, né? Depois vai ter conexão com câmera também, que ainda não lançou, né? Mas que você mostra ali, ele vai sendo um tutor ao vivo, com a câmera ligada. É o próximo passo da inovação, que eles já mostraram demo, ainda não lançou, né? Mas é isso que eu tô falando. A gente tá sendo ranzinza, mas tá rolando alguma coisa que já me pegou.
Ah, eu sei que te pegou mesmo. Falando turco, Mia em turco, inclusive. Em breve, a inovação, realmente a inovação, vai ser o ChatGPT OnlyFans. Eu quero saber da Luri. A Luri, que é a inteligência artificial da Alura, que ajuda os alunos, que é treinada com o conteúdo da Alura e tal, ela já ensina ofegante ou não?
Ainda não, ainda não. Ainda bem, né?
Ainda bem, não, você não precisa trazer pra Alura. Ô, Fabrício, recentemente a gente publicou o Nerdcast 950.
Aí sim.
E eu e a Zagal falamos, ó, só faltam 50 episódios para o último Nerdcast, que é o episódio 1000. Aí, aí, aí. Galera tava contando regressão. E aí a gente aproveitou e falou, cara, de como a Alura fez parte quase integralmente dessa história. A gente tá há muitos anos, o Nerdcast tem quase 20 anos, a gente tem quase 10 anos de Alura no Nerdcast, sabe? O Nerdtech foi o conteúdo de maior longevidade que a gente fez com o parceiro. E, cara, não é à toa, porque a Alura sempre entendeu, desde lá de trás, o quanto era importante se comunicar com a galera no ambiente onde elas estão e oferecer conteúdo diverso sobre tecnologia. E eu acho que isso faz parte da base do carinho que a Alura tem pela sua atividade de ensinar, entendeu? Porque aqui a gente faz os jabás da Alura e tal, no final dos programas, mas assim, os programas são sobre tecnologia, tipo assim, não necessariamente sobre coisas que você tem curso na Alura. A gente já fez episódios sobre as inovações do programa espacial, sabe? Tipo assim, uhum. E eu acho isso incrível porque isso mostra que a Alura vê muito além da simples, sabe, venda de uma matrícula. Ela tem uma relação com os seus alunos, porque esses alunos vão pro mercado e elas vão criar o mundo de tecnologia e elas vão participar de tudo, né? Não é só a sua área, né? Já fosse o tempo que a gente tinha, né? Tipo assim, um nível de especialização muito focada em uma linguagem, alguma coisa, etc. Tanto que a Alura sempre falou sobre o profissional em T, onde você tem um, né, uma vertical de especialização, mas você tem uma horizontal em volta dessa vertical de um monte de habilidades, um monte de skills que vão sempre estar interligadas e conversando, né, entre si. Então, cara, eu tenho muito orgulho. A gente já fez mais de 100 Nerdtech juntos, cara. Isso é muito conteúdo, é muito foda. A gente já tem história de muita gente que ouvia a gente muito novo. O Soltinho era um exemplo, né? E fez a Alura, e a Alura fez parte da vida dele. A pessoa cresceu no mercado, galgou novos desafios, etc. E a Alura tava lá, entendeu? Fez parte. Então eu acho muito foda que a gente tá junto todo esse tempo.
E eu também, Ale. Eu comecei a ouvir Nerdcast lá em 2007, e aí eu fiz um curso ali que não era nem a Alura, era a Kaelon ainda, né? A escola física da Alura. Eu fiz um curso lá em 2013 e comecei a trabalhar lá em 2017 e tô aqui agora no Nerdtech com você.
Que animal, acho muito foda isso, cara. Então, gente, é isso, a Alura é muito mais do que só entrar, fazer um curso e tal. É uma relação de crescimento profissional que as pessoas têm, que faz parte da vida das pessoas, né? Que faz parte da história das pessoas. Então, gente, são mais de 1000 cursos, tem a comunidade incrível no Discord, que não é só curso, é networking, você vai conhecer gente lá, você vai conhecer gente que tá no mercado. mercado, é tão importante a gente estar inserido com pessoas, né? Porque as pessoas é que fazem essa, né? A tecnologia é uma coisa muito foda, mas ela é feita de pessoas. E é com as pessoas que a gente se conecta. A Loura é um excelente lugar para se conectar com profissionais de mercado, com a galera que está aprendendo com você, do básico, intermediário ou avançado, não importa. A Loura tem conhecimento para todo mundo, né? E tem também 15% de desconto, né, Fabrício?
Exatamente. É só você ir lá. Agora a gente tem 3 planos, além, não é mais 2, né? Antes a gente tinha o plano Plus e o plano Pro.
Uhum.
Agora tem o plano Plus, que daí já te dá acesso a todos os cursos da plataforma, então você pode assinar ele. Tem o plano Pro, que além dos cursos, te dá acesso a Luri, que é a nossa inteligência artificial ali, pra te ajudar durante os cursos, tirar aqui uma dúvida. E ela sabe o conteúdo do curso. Então, por isso, é uma dúvida específica que ela consegue tirar.
Ela é treinada no conteúdo dos cursos, é isso?
É, ela tem um acesso ali ao conteúdo dos cursos, então ela consegue pegar ali da resposta específica da sua pergunta. E também a Loura Língua, né, pra inglês e espanhol, que é uma coisa importantíssima, não só pra quem é dev, né, mas pra quem quer trabalhar hoje em dia com o mercado, que tá cada vez mais global. E tem o novo plano Ultra, que além de tudo isso, te dá acesso a Loura Vision. Essa acho que você não sabia, né, Lê?
Não tô sabendo, que novidade é essa?
É a Loura Vision, ela é visão, você consegue mandar imagens pra ela, então você tira um print screen de algum erro que você tá tendo, alguma coisa que você encontrou, você consegue mandar e ela te ajuda a tirar a dúvida disso também do seu código.
Caraca, mas isso é maneiro mesmo, isso é maneiro, de você dela ver o teu código, tu não precisa nem fazer copy-paste.
Ou ela vê a sua tela, né, você criou um front-end ali, você tira um print screen do front-end da tela do site, manda lá também.
Ah, sim, que pode ser um print screen, se não é só código, né?
Pode.
Que irado, hein?
E ela te ajuda com isso também. E também te dá 6 livros grátis da nossa Casa do Código, que é a editora aqui parceira, né, do nosso grupo, que é onde eu lancei o meu livro também, lá de IA, Inteligência Artificial e ChatGPT.
Maravilhoso, que eu tenho a minha versão autografada aqui. Obrigado, muito bom. Então é isso, gente. Tem link aí no post, o cupom de desconto é NERD15, você vai inserir ele na hora de fazer, né, lá no checkout, né? Então você vai selecionar qual o plano que você quer, o cupom de desconto ele funciona em qualquer um dos 3 planos, né?
Funciona em todos os planos.
Maravilhoso, então você bota lá NERD15, leva 15% de desconto pra Loura, pra você mudar sua vida, engrandecer seu currículo, ganhar mais skills, soft skills, mergulhar na sua vertical, aprender a ser profissional em T, tem tudo. A Loura é o lugar pra você conhecer gente, fazer networking e crescer profissionalmente no ramo de tecnologia. Muito bom! Link aí no post! Até mais!
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.